Ora bem, já lá vão 15 minutos, vamos começar os trabalhos. Talvez faça aqui uma flutuação relativamente aos números da ordem do dia, mas já lá vamos. O primeiro deles, talvez não haja muito a acrescentar sobre o ponto da situação relativa à apreciação da entrega das declarações de registro de interesses, mas pergunto ao Sr. Deputado Pedro Alves qual é o último ponto da situação.
Fizemos mais 65, portanto já só faltam 120. E temos reunião marcada na próxima quinta-feira para avaliar de manhã e de tarde os remanescentes. Neste momento falta a entrega de um senhor deputado que ainda não conseguiu preencher porque perdeu o PIN do cartão de deputado e, portanto. Fazem não é, pois. Também já lhe dei nota disso. É. A previsão é que a conclusão da leitura é na próxima semana e depois serão todos notificados que é necessário para fazer as alterações. Portanto, eu diria que no início de. No início de fevereiro, como previsto, deverá, estaremos em condições de avançar para a publicação. Estão entregues já agora. Última atualização é, estão entregues todos os deputados, todos os membros do Governo, e estão todos os deputados, com exceção de um deputado do Partido Socialista, que era o tal problema do PIN, do cartão, que está em processo de resolução. Preenchimento do campo mais do que outras. Há uma ou outra questão de substância que depois, se calhar, que serão todas vertidas no relatório para verificar se justifica depois a emissão de parecer autonomamente pelo plenário da Comissão. Serão talvez meia dúzia neste momento, entre as que são pedidas pelos próprios deputados e as que nós identificámos posteriormente, umas que vinham de trás, outras novas, sobre o enquadramento de certas situações. Por exemplo, para anunciar, para dar nota de algumas, por exemplo, a qualificação da participação em programas de comentário televisivo como sendo ou não direitos de autor, sendo que é líquido que um artigo de opinião da imprensa escrita é direitos de autor e, portanto, não é violador da exclusividade e, portanto, é compatível, mas saber se a participação de um programa televisivo de comentário é ou não compatível com a exclusividade ou não, sendo que a questão é mais abstrata do que teórica.
Isso pode resultar num parecer vinculativo para a autoridade tributária?
A questão é da nossa perspectiva do que é que resulta do artigo 16, número 6 do regime remuneratório. Em qualquer caso, as duas circunstâncias em que isto ocorre, os deputados ou as três, os deputados em causa não estão em exclusividade, portanto não haverá em tese um problema concreto, mas para futuro era uma das dúvidas que se tinha colocado. Há uma questão nova que se prende com a interpretação do artigo que determina que os deputados não podem participar em procedimentos de contratação pública, que tem depois a ver com a identificação do universo de entidades que se dedicam à contratação pública. Não tanto no caso das entidades públicas, mas daqueles casos dos chamados organismos de direito público, que são aqueles que, sendo pessoas coletivas de direito privado, ainda assim prosseguem determinados fins e são financiados em mais de metade do seu orçamento por verbas públicas. E, portanto, em alguns casos em que anteriormente não havia questão, uma vez que eram associações de direito privado ou eram fundações de direito privado, pode a questão passar a evoluir no sentido de se ter que confirmar qual é o grau de financiamento por fundos públicos, porque isso determinaria ou ativaria pelo menos a impossibilidade de uma contratação remunerada. Não impediria o exercício da atividade a título gratuito, mas impediria a prestação de remuneração. Em alguns casos isso implicará pedir dados adicionais aos deputados, que provavelmente terão que obtê-los junto das instituições em causa para saber. Por exemplo, é um segundo conjunto. E assim, de mais dilacerantes, não há assim muitas mais novas. Houve outros casos também já agora em que se suscitou, também na sequência do parecer relativo às autoridades administrativas independentes, mais duas situações de incompatibilidade. Duas, porque a terceira já não era decorrente dali. Uma era o Conselho Nacional da Progressão Medicamente Assistida e a outra era o Conselho de Fiscalização das Bases de Dados do Sistema de Justiça. Já o Conselho de Ética para a Investigação Clínica é incompatível, mas não era por essa via, é pelo facto da nomeação ser por um membro do Governo, mesmo não sendo remunerado. Portanto, é outro fundamento. Esse não, a partir de, também é uma evolução da lei que anteriormente admitia a participação deste não remunerado e deixou de admitir quando por nomeação do Governo. Portanto, são dois casos, aliás, do mesmo deputado, que duas são do mesmo deputado e uma é de um terceiro. Coisas destas. O que faremos é, no relatório final, verteremos todas as circunstâncias que corresponderam à identificação de incompatibilidades, todas as de dúvida, as meras pequenas correções, o que entendemos é que não se justifica, portanto, a questão de preencher noutro campo, etc. E, portanto, isso ficará depois no relatório final do grupo de trabalho destes trabalhos iniciais. Caso a Comissão depois no plenário entenda que alguma justifica ter parecer autónomo, ou nos casos em que os deputados expressamente o tenham pedido e mantenham o pedido, por exemplo, tivemos um pedido também de parecer da Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, mas em que a conclusão a que chegámos unanimemente foi que não se enquadrava na norma respectiva. Portanto, à partida, não vale a pena, no fundo é dividendo de aplicação. Portanto, à partida não se justificaria a emissão de parecer. Caso a própria insista, pode-se fazer um parecer formal, mas no relatório ficará vertido que a deputada perguntou e que o grupo de trabalho entendeu confirmar num determinado sentido. Também identificar uma situação também é nova, que é geradora de incompatibilidade, que são os mutualistas, porque sendo sociedades financeiras passam também a determinar a incompatibilidade do exercício com o mandato. Pelo menos até agora há um caso, pode haver mais, não sei, é capaz de haver mais, pois imaginamos que as caixas de crédito e outras de pequena dimensão possam existir mais circunstâncias dessas em que passou a haver uma incompatibilidade, portanto arrumaremos também por grandes conjuntos de temas.
Ok, então vamos prosseguir. Foi-vos distribuído agora a versão limpa das orientações que votámos na reunião da Comissão. Os critérios orientados lá para as ofertas e hospitalidade, portanto, integrando, como tinha que ser, o resultado das votações obtidas e com uma única proposta na redação final que me permitam chamar-vos a atenção, que é relativo ao artigo 6º, que na formulação que estava presente na Comissão dizia: nos termos do artigo 11 do Código de Conduta, são registados os convites individuais aos deputados nessa qualidade de convidados. Eu estou a ler a versão que estava. São registados os convites individuais aos deputados nessa qualidade de convidados. Para procurar evitar que possa aparecer assim uma aparente dualidade de conceitos, quando não há dois conceitos, só há um. Relativamente ao tema, há aqui a sugestão de redação final que adote a formulação exatamente que está no Código de Conduta. E exatamente a que está no Código de Conduta é dizer: são registadas as ofertas individuais, as ofertas. São registadas as ofertas de hospitalidade aceitas por deputados a título individual. É a formulação tal e qual do Código de Conduta. Portanto, isto não altera absolutamente nada o conteúdo. Aqui neste proémiozinho, dá-lhe a coerência normativa de introduzir o conceito tal e qual o Código de Conduta já aprovado. Portanto, se não houver observações a esta pequena parte, não há mais nenhuma alteração a fazer. Sr. Deputado Coelho, André Coelho Lima, desculpe.
Obrigado.
E a dizer André Coelho Silva.
Parece faltar o número 3 do artigo 2º,
olha,
que estava aprovado na versão original, ou seja, este até nunca foi discutido.
O número 3 do artigo 2º?
Sim, que é o que dizia: as ofertas recebidas nos termos dos números anteriores são apresentadas pelo deputado junto da Secretaria-Geral da Assembleia da República, sendo-lhe entregue documento comprovativo de depósito onde conste A. identificação da oferta, B. identificação do ofertante, C. data da oferta, D. data do depósito.
Artigo
2. 3. 3 do artigo 2º.
É, falta sim, senhor. Pois falta. Ainda bem que viu.
Vimos.
O artigo 2º tem três números, não tem dois.
Podemos começar a comunicar por emojis.
Bom, isto está no ponto 5 da nossa agenda. É melhor dar-vos mais um bocadinho de tempo para lerem, para ver se eventualmente descobrem mais alguma coisa. E esta é relevante, de facto. Então, daqui a bocadinho voltamos ao tema, está bem? Passamos ao ponto 2. Orientações sobre pedido de alimentos. Ora bem, está aqui orientações. Oi? Saiu. Está aqui orientações e não está propriamente o parecer, e não é por acaso, é porque o parecer será matéria para discutir na Comissão, mas vale a pena que a gente possa aqui amadurecer, se for possível hoje, algumas das orientações que o deputado relator, que é o deputado Pedro Alves, tenha para nos apresentar, para podermos refletir sobre elas. Já fizemos isso um pouco em sessão anterior, mas agora talvez o pudéssemos fazer já com mais reflexão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Vou tentar ser sucinto. A opção é também não ir muito para lá do que é a interpretação das normas novas. Fundamentalmente, a questão coloca-se a partir da entrada em vigor do novo número 8 do artigo 11 e do novo número 3 do artigo 27A, que determina que os pedidos de elementos relativos a deputados apresentados de forma devidamente fundamentada por parte da competente autoridade judiciária são dirigidos ao Presidente e não caducam com o fim da legislatura, processando-se a sua disponibilização nos termos do número 3 do artigo 27, e depois esse número 3 diz então que, no quadro da cooperação com as autoridades judiciárias, nas situações previstas no número do artigo 11, a decisão de remessa dos elementos que não sejam de acesso público relativos a deputados compete à Comissão, após a apreciação do pedido, com salvaguarda do Segredo de Justiça, se for o caso. Ora bem, as nossas regras procedimentais internas também têm algumas disposições sobre este tópico que são relevantes também para ter em conta, porque já avançámos um bocadinho sobre isso nestas normas. Elas, no fundo, o que dizem no ponto 6 também é breve. A decisão sobre o pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária que o solicite ou de outra entidade externa, podendo o deputado visado suscitar à Comissão que pondera a necessidade de aclaramento. Recebido o pedido, o visado é notificado para se pronunciar, querendo em prazo não superior a 10 dias, salvo decisão da mesa, face a eventual identidade de decisões procedentes, por cada pedido de elementos referido em comissão é designado um relator e os critérios são os número 1 do ponto 8, os da indicação do relator. Ora, identificadas estas que são as normas a aplicar, fundamentalmente penso que há 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos a discutir. Primeiro, um simples, que é relativo aos requisitos formais do pedido. A lei só determina que ele deve ser dirigido ao Presidente da Assembleia pela Autoridade Judiciária competente, isto quanto à estrita formalidade. Portanto, a única coisa que há a aferir é, face à lei processual em cada caso, se de facto vem da Autoridade Judiciária competente, portanto, caso não venha, para ser devolvido ao requerente quando esta faculdade não tenha sido observada. Não se trata aqui, como noutros casos, exigir que seja por via do juiz. Aqui a autoridade judiciária competente pode não ter que ser o juiz. De qualquer forma, há que aferir se a autoridade que o remete é ou não competente para o efeito, mas eu diria que isto é prévio ao parecer, é uma questão preliminar de identificação ou não do preenchimento deste requisito. Depois, o segundo tem a ver com a questão da fundamentação do pedido. O número 8 do artigo 11 determina também que o pedido deve ser apresentado de modo devidamente fundamentado. É uma exigência, aliás, que vem em linha com a exigência constitucional geral de fundamentação de qualquer ato do poder público e, em particular, também com aquilo que em sede de previsão quanto ao Ministério Público e aos magistrados judiciais concerne. No caso específico do Ministério Público, aliás, o artigo 5º do novo Estatuto também vem expressamente dizer, que é o artigo precisamente sobre cooperação e dever de colaboração das entidades públicas e privadas com o Ministério Público, vem também dar nota que o facultar documentos e prestação de informações e esclarecimentos solicitados também deve ter lugar de modo justificado em função da competência a exercer. Neste sentido, há aqui que preencher este elemento para depois poder fazer a avaliação de cada pedido e, portanto, deve-se ter em conta que, para uma decisão ponderada e fundamentada por parte da Comissão Parlamentar, são indispensáveis elementos para identificar quer a natureza da competência a exercer, quer a factualidade mínima em causa. Ainda que não se trate deste domínio, portanto, não é este aspecto das imunidades parlamentares, mas antes o do levantamento da imunidade na vertente da inviolabilidade, as nossas recém-aprovadas regras procedimentais, de facto, prevêm já oferecem um elemento que pode ser um auxiliar interpretativo adicional para concretizar esta exigência. O ponto 5 das ditas normas diz que a decisão de autorização de audição do deputado como arguído implica o prévio acesso à informação judiciária, contendo elementos mínimos quanto à factualidade do objeto de inquirição e à sua temporalidade, correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, bem como da indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Ora, há aqui, obviamente, elementos que dizem respeito ao levantamento da imunidade, não serão todos, obviamente, imediatamente transponíveis para esta sede, mas, de facto, na procura de um elemento que nos permita densificar o que é a fundamentação devida do pedido, penso que aqui haverá que ter em conta uma avaliação substantiva que olhe, pelo menos, e que não dispense, a indicação de elementos mínimos quanto à factualidade do objeto da diligência, a sua temporalidade e os eventuais e correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, quando for o caso. Portanto, estes elementos devem surgir identificados no pedido para que este cumpra a suficiência de fundamentação. Um terceiro elemento diz respeito aos requisitos temporais do pedido, ou ao momento e a... Enfim, eu chamei de requisitos temporais, mas talvez depois a qualificação possa não ser exatamente esta, mas diz respeito ao seguinte. A única referência temporal que encontramos é no número 8 do artigo 11, que diz que os pedidos não caducam com o final da legislatura e acolhe, de resto, uma norma que já está prevista no próprio número 11, no artigo 11, noutro ponto, a propósito dos levantamentos de imunidades, que diz também para os casos dos deputados que são reeleitos para novo mandato, também não caducam os pedidos que já estejam pendentes na Assembleia. Portanto, aqui, como se trata de uma circunstância em que sabemos que há pedidos que se reportam a antigos deputados, importa aferir qual é o alcance desta norma do artigo 11, quanto à exigência prévia de intermediação da Comissão. Ora, na minha leitura inicial, parece-me que, se tratando de uma matéria que é enquadrada pelo legislador como uma imunidade parlamentar, o procedimento não pode ser desligado da qualidade de deputado e do exercício ou não do mandato. Ou seja, se ela serve o quadro das imunidades parlamentares e se as imunidades servem para assegurar a estabilidade do mandato e da composição da Assembleia que resulta do ato eleitoral e também da proteção contra a utilização abusiva de vias processuais para perturbar o exercício do mandato, efetivamente este potencial de risco não existe nos casos em que não há um mandato em exercício. E, portanto, parece-me que não se aplicará o regime de pedido de acesso em relação a antigos deputados. Ou seja, não há ligação ao mandato, porque o mandato já cessou. No entanto, acho ainda que, nos casos em que haja pedidos de colaboração a autoridades judiciárias formulados junto à Assembleia que não respeitem deputados em exercício e, portanto, que não dependam da Comissão, mesmo assim, afigura-se relevante que a Comissão delas tenha conhecimento e aceda de imediato aos pedidos para poder fazer uma avaliação global de outros pedidos que possa ter pendentes sobre os mesmos factos e circunstâncias ou pedidos para o futuro. Ou seja, não obstante não ter que autorizar, tem que conhecer e pelo menos tem que lhe chegar ao conhecimento, parece-me, para depois poder, em circunstâncias relativas a deputados para os quais valha esta previsão, poder saber e poder apreciar em conjunto, ou pelo menos fazer um juízo quando os pedidos disserem de facto respeito a deputados no exercício de funções. Uma quarta questão é depois a das matérias objeto de pedidos e que carecem de decisão da Comissão. Lendo o artigo 11, o número 8, retira-se a necessidade de prévia intervenção da Comissão em relação a, e cito, pedidos de elementos que não sejam de acesso público relativos a deputados. E, portanto, há que estabelecer qual é o alcance desta expressão. Portanto, da utilização desta expressão, elementos, em primeiro lugar, deve retirar-se que não se trata apenas de matéria com suporte documental, portanto, não são só documentos aqueles que carecem desta intervenção, abrangerá igualmente a recolha de outros dados que possam não ter sido vertidos em suporte documental, mas que possam resultar de informação na posse da Assembleia ou dos seus serviços e funcionários. E, portanto, também esta deve ser objeto da autorização. Portanto, isto quanto à identificação do que é que são elementos. Obviamente incorpora documentos, mas não incorporará apenas documentos. Quanto à segunda questão de saber se são, nos casos em que há suporte documental, mas de saber se é ou não matéria de acesso público, é a segunda que respeita a isto, aqui parece-nos ser preciso fazer duas considerações. Primeiro, naqueles casos que são notoriamente de acesso público, contam-se aqueles que estão disponibilizados através do site da Assembleia. Portanto, esses manifestamente, aliás, muito provavelmente até nem tem lugar o pedido de acesso à informação, uma vez que basta ter uma ligação de internet para as autoridades judiciárias que o queiram a poder consultar. Portanto, não é configurável como é que seja pedida alguma coisa, mas efetivamente, havendo um pedido desta natureza, obviamente aquilo que consta publicamente das páginas individuais dos deputados, ou sejam através delas acessíveis, nota biográfica, presença em reuniões plenárias, registro de interesse, entre outras, são obviamente matérias sobre as quais não há dúvida quanto ao caráter público. Em segundo lugar, também têm caráter público, e são de acesso público, parece-me, as matérias que nos termos das disposições constitucionais relevantes sobre acesso a documentos e a controlo pelos cidadãos do exercício da atividade dos órgãos públicos, nomeadamente a matéria sobre acesso à informação administrativa, que um cidadão possa aceder, é de acesso público. E, portanto, o facto de estarmos perante um órgão de soberania não significa que não existam documentos na posse da Assembleia que correspondam ao exercício de funções materialmente administrativas, portanto, existem, tudo o que respeita à contratação pública, gestão de recursos humanos, processamento de salários, gestão informática, entre outras, são matérias materialmente administrativas e que, portanto, nos termos da lei de acesso, que é aplicável à Assembleia da República, seriam acessíveis. No entanto, não obstante haver aqui potencialmente matéria que é de acesso público, não penso que se possa dispensar uma avaliação da parte desta Comissão pelo seguinte. Ou seja, há que qualificar como públicas ou não nestes casos em que pode haver dúvida, porque a própria lei de acesso prevê que há circunstâncias em que há restrições, nomeadamente restrições por força de proteção de dados pessoais, restrições por existirem matéria classificada, restrições relativas a processos pendentes, restrições relativas a procedimentos disciplinares em curso, portanto, todos aqueles que vêm no artigo 6º da lei de acesso. E, portanto, se existe uma necessidade de qualificação de como sendo público ou não, essa qualificação tem de ser esta Comissão a fazê-la, sob pena de ser ou de ser quem não tem competência para decidir o acesso aos dados a fazê-la. Portanto, mesmo que seja para concluir, sim senhor, os dados são públicos, quem tem que concluir se eles são públicos, como primeira fase dessa triagem, é sempre a comissão. Mesmo que seja só para concluir, são públicos, sim senhor, desse, e não tenha que fazer mais avaliação nenhuma. Mas mesmo nesse caso, nestas circunstâncias, tem que ser a comissão a dever fazê-lo. Portanto, no fundo, há como uma etapa preliminar, portanto, não sendo aqueles que estão no site, não há aqui dúvida quanto a isso, não sendo aqueles que estão no site, mas em que eventualmente poderão ser público, a comissão tem que avaliá-los e tem que tomar posição sobre esse caso, sob pena de se inverter a distribuição de competências que a lei fez, que quis dar a esta comissão competência para fazer essa avaliação. Depois, um ponto seguinte, este é simples, obviamente nos termos quer do artigo 27A do Estatuto, quer das regras internas sobre o funcionamento destas matérias, obviamente que os deputados têm de ser ouvidos, portanto, se é de só dar cumprimento quer ao número 2 do artigo 27, quer ao ponto 2 do regulamento ou das normas, que determina que todas as matérias constantes dos artigos 11, 20 e 21 implicam a audição do deputado visado, esta também é ausente de dúvidas, e finalmente, uma última, talvez aquela em que seja mais difícil ter muitos critérios objetivos e detalhados de avaliação, mas no fundo acho que também é importante deixar uma breve nota sobre os critérios de ponderação a adotar pela Comissão na deliberação sobre a matéria. Portanto, analisados os vários elementos, de facto a Comissão deve verificar se estão preenchidos os requisitos formais, procedimentais e substantivos, por um lado, e portanto, estando, tomar uma decisão sobre se concede ou não autorização de acesso aos elementos requeridos. Ponderando, como faz habitualmente, os dois pontos, ou os dois interesses em presença quando discute imunidades parlamentares. Por um lado, a garantia da liberdade política de exercício do mandato, e por outro, a separação de poderes e o exercício das competências constitucionais conferidas às autoridades judiciárias, para que fique claro que não há aqui um regime de privilégio, há sim um regime de proteção da instituição parlamentar e, portanto, no fundo, aqui, vertendo aqui um bocadinho a jurisprudência habitual ou a doutrina habitual da Comissão em matéria de levantamento de imunidades e, portanto, assegurar que é um instituto que não é um privilégio para subtração à ação da Justiça, mas uma prerrogativa da Assembleia no quadro da sua soberania para decidir sobre conceder ou não no fundo, a tutela através deste Instituto, preservando a natureza da instituição e colaborando com os demais órgãos do Estado, equilibrando todos estes valores em presença. Em suma, as conclusões seriam, e agora de forma mais sistematizada, primeiro, que os pedidos de acesso devem ser objeto de uma avaliação preliminar sobre o cumprimento dos requisitos, devendo ser devolvidos ao requerente para suprimento de elementos em falta, nomeadamente quando não estiver formulado pela entidade competente ou quando houver insuficiência de fundamentação por ausência daqueles elementos, elementos mínimos quanto à factualidade, temporalidade e eventuais correspondentes à identificação do tipo legal e as molduras. Depois, em segundo lugar, ainda que a autorização da Comissão apenas respeita deputados em exercício de funções, é relevante para o exercício das competências da Comissão aceder aos pedidos de elementos formulados em relação a antigos deputados, por necessidade eventual entrecruzar de informação para apreciar outros casos. Em terceiro lugar, a recolha de outros dados que possam não ter sido vertidos em suporte documental, mas que possam resultar de informação na posse da Assembleia ou dos seus serviços e funcionários, deve ser objeto de autorização pela Comissão também. Em quarto lugar, os pedidos de elementos relativos à informação qualificável como de acesso público, mas que não esteja disponível online, não dispensa a formulação de um pedido que identifique os documentos e informação pretendidos, visto que a qualificação desta informação como de acesso público ou não tem que ser avaliada para concluir positiva ou negativamente. Quinto, é obrigatória a audição do deputado nos termos previstos no artigo 27A. E sexto, a concessão da autorização de acesso aos elementos solicitados deve ponderar a natureza do Instituto das Imunidades Parlamentares e a realização dos fins da Justiça, com vista a alcançar um equilíbrio entre a garantia da liberdade política e o exercício do mandato, a salvaguarda do princípio da separação de poderes e o exercício das competências constitucionais e legais conferidas às autoridades judiciárias. Recomendar-se ainda que, do presente parecer, seja dado conhecimento ao Presidente e aos serviços da Assembleia, evidentemente, que os deputados relativamente aos quais estejam pendentes pedidos de acesso a elementos também sejam dele notificados, dele do parecer, para, caso entendam, se pronunciarem de novo, caso não tenham feito, tendo em conta as conclusões que este parecer eventualmente conclua, passo aqui a redundância, e finalmente que os pedidos pendentes e dos quais não constem os elementos identificativos, ou melhor, dos quais não constem os requisitos identificados no presente parecer, sejam já devolvidos à entidade requerente para a instrução completa com os elementos em falta.
É assim, nós temos aqui um problema, nós não podemos continuar por mais tempo a arrastar os pés relativamente ao avançar do calendário sem dar uma resposta cabal, seja em que sentido for, digamos, às pendências que temos, e isso implica realmente que a gente tenha um quadro ordenador para dar coerência possível às soluções que viermos a adotar. Portanto, isto realmente é um tema muito urgente e, em função enfim, desta reflexão que agora partilhamos aqui, teremos que não sair hoje aqui da reunião sem marcar uma data para apreciar efetivamente o parecer que está em causa, porque imediatamente a seguir a isso temos que depois tomar as orientações em concreto relativamente aos processos. Por isso eu ia, depois de ouvir o deputado Pedro Alves, o tema realmente, como se viu, é de uma razoável complexidade, suscitar alguns pontos de reflexão da minha parte. Se eu bem percebi o que ele disse, uma das questões em relação às quais tomou posição foi em relação digamos, ao âmbito subjetivo de aplicação destas normas. Ou seja, na versão dele só se aplicam a deputados em funções, não se aplicam a situações pretéritas que envolveram deputados. É uma opção que haveremos de fazer e sobre ela eu tenho dúvidas, confesso. E tenho dúvidas, vou tentar enunciá-las da minha parte. A primeira dúvida, a dúvida, digamos, do formalismo jurídico. É verdade que a norma invocada é uma norma que está no artigo 11, relativa às imunidades, mas todos nós juristas sabemos que as epígrafes dos artigos não definem de forma restrita o âmbito material das normas que eles possam conter, e que há imensos casos em que, para além da designação genérica de uma epígrafe, há normas dentro de um artigo que muitas vezes expandem no seu objeto mais do que aquilo que a própria epígrafe diz. E, portanto, não é pela epígrafe, do meu ponto de vista, que nós poderemos rapidamente concluir que aquilo tem apenas aplicabilidade na ótica da proteção da imunidade individual de cada deputado. Em segundo lugar, o argumento histórico deste trabalho legislativo da última legislatura. Na verdade, aquela norma que se acrescentou foi inserida ali e depois uma outra norma de competência foi inserida nas competências já desta Comissão por razões de arranjo normativo, poderia ter sido de outra maneira. Ou seja, podia-se, por exemplo, ter estabelecido um artigo autónomo na economia do diploma para estabelecer estas inovações normativas. Não fizemos assim, podíamos ter feito da maneira que eu acabei de dizer e, portanto, para mim não é decisivo que aquela norma esteja no artigo 11 ou estivesse no artigo à parte e com, imaginemos, a epígrafe pedido de elementos, exatamente com o conteúdo que ela tem. E, portanto, só para dizer que os argumentos formais não me parecem os argumentos decisivos. Então, no ponto em que eu me tento situar é o seguinte: esta norma, em relação ao pedido de elementos, tem, na verdade, uma vocação primordial de proteger o mandato individual do deputado, ou tem por função primordial assegurar que a Assembleia da República, como órgão de soberania, tenha uma opção relativamente a elementos que estão sob sua custódia? E para mim essa é que é a questão que nós temos que ponderar na resposta que dermos. Se optarmos pela solução sugerida pelo Pedro Delgado Alves, portanto isto tem sobretudo um âmbito subjetivo, eu receio de que nós possamos depois, na concretização prática de soluções, poder vir a dar lugar a tratamentos díspares em relação a comportamentos idênticos por pessoas que só por circunstância têm praticado as situações no mesmo tempo histórico, semelhantes. Uma continua deputada numa legislatura seguinte, a outra não continua deputada na legislatura seguinte. Uma é, digamos, alvo de um tratamento de ponderação, soube-se no tempo anterior se justifica um determinado tipo de proteção, por razões objetivas, por razões do critério de ponderação sobre se aqueles elementos são ou não suscetíveis de serem divulgados face ao fundamento do pedido, e a outra, porque deixou de ser deputada, não tem já essa ponderação, mas isto é para proteger o Sr. A ou o Sr. B, ou isto é para proteger um critério do Parlamento em relação a elementos, como eu disse, que são da custódia do próprio Parlamento. É claro que depois a resposta diferenciada que dermos a isto pode, na verdade, ter consequências de desigualdade de tratamento em relação a dois processos. Um em relação a um ex-deputado e um em relação a um atual deputado, mas cometidos no mesmo tempo histórico, em que ambos eram deputados quando algo foi algo que possa ter ocorrido, e depois um está a ter um tratamento eventualmente de uma maneira e o outro caso está a ter um tratamento de maneira significativamente diferente. Isto pode dar um limite, estou a radicalizar um bocadinho o meu raciocínio, mas para efeitos de percepção do que tenho de dizer, isto pode dar um limite uma desigualdade de tratamento perante a lei. Que é, num caso, haver elementos de prova assim e, no outro lado, haver elementos de prova assado. Creio, portanto, que não nos faria mal ponderarmos sobre qual é o bem jurídico subjacente a estas normas. Eu, por aquilo que já disse, inclino-me a pensar que é a proteção da função de soberania do Parlamento sobre os seus elementos e não propriamente uma preocupação em proteger o deputado em exercício de funções no momento em que a avaliação se faz. Deixo ao vosso critério, como aliás o Sr. Deputado Relator fez, em relação à exposição que apresentou. Depois, se quisermos, aqui na troca de impressões, se acharam que o tema é pertinente. Depois, o tema relativo na fundamentação do pedido, se indicar quais são os elementos de factualidade mínima relevantes e se indicar as normas legais de crime eventualmente violadas, se for caso disso. Mas eu admito que ainda possa haver uma situação em que o pedido seja feito, não imediatamente associado, digamos, à suspeita da prática de um crime, mas para coligir elementos relevantes para o exercício da competência do Ministério Público. O artigo que o deputado Pedro Delgado Alves referiu há bocadinho sobre o Estatuto do Ministério Público, nesse ponto de vista talvez nos pudesse ajudar. Eu, por acaso, tenho aqui o Estatuto. E, por acaso, lembro-me muito desse artigo pela circunstância de, enquanto legislador, ter escrito a redação que cá está. E esse artigo diz assim: todas as entidades públicas e privadas têm o dever de colaborar com o Ministério Público, facultando documentos e prestando as informações e os esclarecimentos solicitados, de modo devidamente justificado, em função da competência a exercer. E, portanto, a competência pode ser para a avaliação de um tipo legal de crime, então faz todo o sentido identificá-lo, claro, como foi dito, mas também pode acontecer. Imaginemos que se está, eu agora posso ter dificuldade em imaginar, que se está numa fase prévia a corrigir elementos em que possa ter relevância qualquer coisa para efeitos, até pode ser de uma certa criminalidade económica, mas por enquanto ainda difusa, não sendo possível invocar um tipo legal de crime em concreto. Isso não deixa de poder estar no âmbito das competências, se forem devidamente fundamentadas, por parte da entidade judiciária que requisitou. Portanto, isto para sugerir que, para além do tipo legal de crime, se for o caso, se pudesse acrescentar, e seria uma segunda componente, ou em função da competência a exercer, e então, na fundamentação, teria mesmo que ser designado para que tipo de finalidade é que era, se não fosse a tal referida a um tipo legal de crime. Portanto, é uma segunda observação. Depois, eu estou muito de acordo com o que disse o Pedro Delgado Alves em relação à interpretação adequada do que é que se entenda por elementos. Se entendesse numa versão meramente restritiva, de que elementos eram apenas dados em suporte material ou suporte eletrónico, mas objetivos, e que, portanto, se fosse por via da prestação de depoimento pessoal, isso já não estaria aqui neste âmbito, eu estou de acordo em que se deva ter o entendimento de que ambas as situações devem ser contempladas, à luz, aliás, deste artigo também do Estatuto que eu acabei de referir, quando diz que, facultando documentos e prestando informações, obstando as informações e esclarecimentos. E, portanto, ambas as coisas no Estatuto do Ministério Público são tratadas de maneira idêntica e eu acho que devia ser esta versão abrangente que também deveríamos ter aqui na interpretação do que é que quer dizer elementos no caso do nosso Estatuto. E agora falo com toda a franqueza. E eu acho que isto é muito importante para percebermos algo do que se tem vindo aqui a passar nos últimos meses. Que é haver uma suspeita difusa sobre a AOB e depois o que se solicita é funcionários da administração da Assembleia da República que vão prestar depoimentos sobre a conduta do Sr. Deputado da AOB. Sem que o Sr. Deputado da AOB saiba de nada. E, portanto, esta situação é muito delicada, porque eu não me passa pela cabeça que, sem a Constituição de arguído a um deputado, eu possa estar a ser alvo de depoimentos de serviços do próprio Parlamento, relativamente a si mesmo, ou coincidência sobre si, e, todavia, isto passar-se sem que o Parlamento, como órgão de soberania, tenha uma pronúncia a dizer sobre isto. E, portanto, estou muito de acordo com a versão mais prudencial, se é que eu posso dizer assim, que o Sr. Deputado Relator apresentou para o caso. Relativamente ao que é que deve ser considerado matéria de acesso público, vamos dar um exemplo em concreto. Deve ser de transparência inquestionável, digamos, as normas que compõem o Estatuto Remuneratório dos Deputados. E é isso que fizemos relativamente à atualização destas matérias, querem ser de lei, querem ser de regulamento. E estão ali ditas quais são as regras aplicáveis. Já um recibo individual de vencimento, a meu ver, não... É um dado personalizado, é um dado de reserva, que não é propriamente uma coisa, a meu ver, de acesso público. É algo que faz parte de uma informação sob reserva relativamente a A, a B ou a C. E, portanto, é um daqueles casos em que a mim me parece evidente que a prestação de um elemento sobre isto tem que ser objeto de prévia ponderação da relevância do pedido. Só para dar um exemplo. É, pois, mas é assim.
Que possam constar dados sensíveis, nomeadamente, por exemplo, se possam existir por via de dados de saúde, possam estar coletivos num desconto de vencimento, pela inscrição na ABSE que refira uma transferência ou o que seja, mas regra geral, de possível vencimento de funcionários públicos e de servidores do Estado, são acessos.
Mas o problema é o seguinte: é que se formos ao recibo de um deputado e metemos lá aquela coisa que é de facto comum a todos, que é qual é o vencimento bruto que cada um de nós tem. Mas depois, se meter lá, digamos, os fatores diferenciados que têm a ver com a circunstância diferenciada de cada um, pelas várias razões da origem do território, de localização disto e daquilo, e se, em função do fundamento do pedido, isto não for apreciado, aquilo que eu estou a dizer, se calhar chegamos à mesma conclusão do que o deputado relator referiu, quando diz que, embora possa haver aqui uma margem do que é que se entende, digamos, na pureza das coisas por acesso público, a verdade é que como elas não estão publicamente disponíveis, elas terão sempre que entrar no processo de ponderação. Bem, e talvez depois o resultado prático seja o mesmo, não
é? O que está publicitado online é isento de dúvidas, está online é público. As que não são, a qualificação como público ou não, por um lado, se calhar raciocínio, lógica como a Lada está construída, mas a Lada identifica documentos que são de acesso público, que depois podem ter restrições de acesso. E, portanto, em abstrato o documento pode ser público, mas em concreto tem uma restrição de acesso porque tem classificado dados pessoais, este ou aquele outro. Portanto, há um juízo de ponderação aí que tem que ser feito. E se o juízo de ponderação não é feito pela Comissão, subverte-se a forma e a competência que foi dada à Comissão para fazer esse juízo. Portanto, não podem ser os serviços previamente a dizer este é de acesso público e este não é, vocês só se pronunciam sobre os que não são de acesso público. Essa mesma qualificação, acho que tem de ser a Comissão a fazê-la.
E depois estava a dizer lá.
queria, se faz favor. Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, agradecendo naturalmente o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dizer que nós, não tendo tido conhecimento dele, a não ser mediante a exposição oral que agora foi feita e que foi densa, nós é muito difícil podermos debater verdadeiramente. Não, enfim, não, eu estive, vamos a ver, pois, mas vamos a ver, nós já debatemos, eu tenho uma, mas isso já é antigo, não é? Tenho aqui um primeiro problema que é, nós já debatemos isto, quando criamos as regras e procedimentos anexas ao regulamento de funcionamento desta Comissão. Debatemos o regulamento e debatemos as regras. Quanto a mim, poderei estar errado, elas eram suficientemente orientadoras para aquilo que se pretende. Nós agora estamos a discutir novas regras, que serão anexas às regras que são anexas ao regulamento, que densificam o que dizem as regras que estão anexas ao regulamento e serão anexas ao anexo do regulamento, e que, se estamos a discutir sem um papel à frente, não me sinto capaz de as debater de forma sólida, com toda a franqueza. Se os outros o forem, muito bem, eu não me sinto capaz. E parece-me que o Sr. Presidente terá tido conhecimento do documento elaborado pelo Sr. Deputado, porque o está a debater ponto a ponto, mas eu não sei quais são os pontos. Estamos a falar de questões, e sabemos quais são as questões, mas para debatermos de uma forma prática, produtiva e consequente, de forma a podermos debater e depois fazermos uma reunião plenária e aprovar ou votar como entendermos, temos que ter os meios, senão estamos com o devido respeito a desperdiçar algum tempo, porque não estamos a fazer um debate verdadeiramente dito, não é? Estamos a ouvir conceitos que são todos eles respeitáveis, mas não temos condições para debater. E assim, parece-me... Pronto, enfim, é isto.
Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, mas não posso acompanhá-lo nessa consideração. Em primeiro lugar, eu fui tomando notas meticulosamente à medida que ia ouvindo a exposição verbal do Sr. Deputado. Em segundo lugar, compreenda que a minha reflexão sobre isto não é consequência imediata apenas do que eu vi, é o resultado de ter tido um papel ativo como legislador relativamente a estes temas e, portanto, ser temas que estão presentes no meu espírito há muito tempo. Não foi por nenhum acesso privilegiado a papel nenhum. Não, mas não é o caso. Portanto, agora, os seus deputados...
Não temos, a questão não está no acesso não, não. Que tem ou não, é do que nós não temos.
Não, mas é que não... Mas essa... que tenha, peço desculpa, é essa questão não existe. E, portanto, a única questão que existe é a seguinte: se não considerarem pertinente continuarmos esta reflexão nos termos da exposição oral feita, passamos já para o ponto seguinte e depois agendamos o parecer, seja o qual for. E, portanto, isto significa, do meu ponto de vista, um contributo muito pouco construtivo, não me leva mal que eu diga assim, relativamente à possibilidade de nós colaborarmos uns com os outros para amadurecer ideias. Porque já se viu que mesmo na lógica oral há aqui alguns temas que implicariam aqui alguma troca de impressões, mas se acharam que não faz sentido, não faz. Claro.
Uma vez que
eu estou disponível para passar ao ponto seguinte.
Não tenho problema nenhum de ter considerado pouco construtiva a intervenção que aqui fiz e o que nela estava subjacente. Não tenho problema nenhum porque, de facto, ela seja pouco construtiva ou não, eu acho pouco construtivo é o debate que estamos a ter. A ver, ou seja, com todo o respeito. Porque nós, ou ele é assente em documentos que nós analisamos e sobre os quais refletimos, ou não tendo todos que ter a obrigação de ter os assuntos presentes e não temos, porque não, eu não tenho, e portanto, pronto, tenho que, meia culpa, mas não tenho, nem sou legislador, nem fui, nem tenho que ter, me tenho que me pronunciar sobre eles. E se estivermos a pronunciar em abstrato, eu isso não consigo, porque eu gosto de ter os papéis ao lado, perceber de que artigo estamos a falar, do que é que estamos a falar. Da última vez tivemos meia hora a discutir uma palavra num artigo, portanto estava tudo organizado, nós tínhamos condições para o fazer. Aqui não temos, não é? Pronto.
Deputados, não vale a pena perdermos tempo com nada que não tenha a ver com a utilidade que sentirmos da conversa que estamos a ter. O Sr. Deputado João Oliveira. Posso, prefeito de Raciocínio, posso colocar-lhe uma questão nesse exato ponto?
Ora, essa, vamos à criação. Eu estava todos juntos
a uma criação. Não, não é a criação, eu disse uma questão. É que é. Quer dizer, é por uma hipótese, portanto, estamos a puxar para um bocadinho pela imaginação. Se recebermos aqui na Comissão um pedido em relação a alguém deputado da legislatura passada, que continua a ser deputado agora, e a outro alguém que era deputado na legislatura passada, mas que agora não é, e que peça em relação aos dois, cada um com o seu processo, eventualmente, mas que peça em relação aos dois, uma informação sobre a que horas é que entraram na Assembleia da República num determinado dia da legislatura passada e que horas é que saíram de cá. E o ato que eles praticaram foi na condição de deputados no passado. Se nós tivermos essa possibilidade, esse entendimento de que isto tem a ver com o âmbito subjetivo da imunidade, poderemos eventualmente chegar à conclusão, esse elemento faz parte da liberdade de exercício do mandato, não faz sentido dar uma informação sobre isso. E a outro, remetemos para os serviços, este já não está protegido por nada, dê lá a informação que é pedida. Isto não tem uma consequência muito delicada do ponto de vista da obtenção de prova relativamente à averiguação de factos. Podem ser exatamente os iguais para dois titulares praticados no tempo histórico exatamente na mesma altura?
Se algum dia chegarmos a essa circunstância...
Para a deputada Isabel Oliveira. E eu a dar-lhe para Isabel Oliveira. Isabel, não, desculpe. Não, mas é que eu já fiz isto, vê se eu conto.
Pode ser que isso seja um indício de partilha da reflexão.
Sei que eu era com isso, mas estava misturado ali.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sabe que isto é uma reflexão difícil.
Só um segundo, eu estava a dizer, antes de dar a palavra, Sr. Deputado Isabel Oneto, eu peço ao Sr. Deputado João Oliveira que tem que refletir um bocadinho sobre o que é que quer dizer a norma do número 3 do 27A, que é o das nossas competências. Porque depende da leitura jurídica, não estou a dizer mais nada, senão leitura jurídica do que cá está escrito. Quando diz que a decisão de remessa de elementos que não sejam de acesso público relativo a deputados, compete à Comissão após a apreciação do pedido. E, portanto, a leitura disto é a seguinte. Ou a decisão da remessa de elementos compete à Comissão após a apreciação do pedido. Perde de vista e tem que cruzar com a outra norma que chama esta à colação, que é que diz que o pedido deve ser devidamente fundamentado e, portanto, tem que se pronunciar sobre o mérito do pedido. E, ao pronunciar sobre o mérito do pedido, tem aqui a prerrogativa de dizer sim ou dizer não. Porque o Sr. Deputado João Oliveira, aparentemente, deu a entender que, cumpridos pressupostos processuais ou meramente formais, já não tinha que fazer nenhuma avaliação sobre o fundamento do pedido. Estava pedido, era por uma autoridade legítima para a investigação, a resposta tinha que ser dada em qualquer caso. E eu estou a especular, mas que fosse perguntar se eu próprio tinha participado ou não e durante quanto tempo numa reunião do meu grupo parlamentar. Eu disse que era especulativo. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que isto, de facto, são matérias de grande complexidade. E eu também fui tomando aqui algumas notas. Vamos ver se eu não me perco. A questão que eu acho que está essencialmente aqui em confronto e considerando aquilo que o Sr. Deputado João Oliveira referiu, é evidente que no âmbito de um processo de crime, a autoridade judiciária tem competência, tem legitimidade, não é competência, é legitimidade para solicitar os elementos que considerar necessários para, no âmbito do inquérito. A minha dúvida é o que é que se pretendeu com esta norma, porque é que a norma está aqui, se já decorre da lei essa situação. E eu só configuro estas situações naqueles casos em que possa estar em causa não a questão do deputado em si, não a questão daquilo que é o deputado, mas a questão do órgão de soberania em si, que é a Assembleia da República. E vou pegar no exemplo, não sei se era neste sentido, se pode ser noutro, que é o seguinte: imagina, e aqui nós somos coordenadores, e acho que agora os coordenadores justificam as faltas dos outros deputados. Imagino que o Ministério Público... Trabalho político. Imagino que o Ministério Público vem questionar a legitimidade dada e quer saber exatamente que trabalho político. É legítimo? No âmbito de uma investigação, nós temos que levantar isso? Imagino que no âmbito de uma investigação... E eu quando falo aqui, primeiro, quando eu vejo aqui o pedido de cooperação, eu vejo o pedido de cooperação remetendo, obviamente, para as normas do estatuto de cada entidade, como é evidente, e só as pode fazer no âmbito, portanto, não configuro nenhum pedido de informação por parte do Ministério Público que não tenha no IPC associado. O Ministério Público não decide fazer aqui uma pergunta a perguntar, quer dizer, e ao abrir o inquérito tem que dizer quais são os fundamentos do inquérito. ou pelo menos quais são os indícios associados à investigação. Agora eu pergunto.
Teria uma altura de uma prática das averiguações preliminares.
Que não existem.
Pronto. É uma prática. Ou
pronto.
Seja, isto tem a vantagem.
Existe.
Pronto.
Agora.
As práticas preliminares. Vamos lá ver.
Averiguações preliminares, não é preventivas. Era outra coisa. Era um híbrido que era uma espécie de recolha de prova, mas que não tinha número de questões.
Existe.
Tem número de questões.
Bem. Posso. É evidente que ao nível contraordenacional, e existem as investigações preliminares no âmbito, por exemplo, do Código de Valores Mobiliários. Não existe no âmbito do processo penal, tal como eu conheço, a menos que nos últimos 4 anos o tenham alterado aqui, eu não tenho andado por ela. Agora, no âmbito de um processo de crime, que eu saiba, vigoram as regras do Código de Processo Penal. A minha questão é nas situações em que pode contender com o órgão de soberania. E o órgão de soberania e o exercício pleno da atividade política. E eu pergunto, se eu considerar que uma falta está justificada por trabalho político, eu posso ser chamada a depor para dizer que trabalho político era esse? Ou está salvaguardado pelo aquilo que é o exercício do deputado no seu trabalho político e que isso não pode contender? Ou que o Ministério... Eu não estou a dizer que o Ministério Público não possa averiguar e procurar obter outros meios de prova ou procure outros meios de obtenção de prova para chegar à verdade que pretende aquele processo. Provavelmente não pode é solicitar a alguém que está no exercício de uma atividade de um órgão de soberania que viole ou que quebre também essa circunstância. Portanto, a questão não está tanto, na minha perspectiva, no sentido de... é evidente que se for no âmbito de um processo de crime e o Ministério Público pedir, temos obviamente que a caso temos de aferir exatamente a forma em que é feito o pedido. Agora, pode haver aqui situações delicadas, de facto, porque eu sinceramente, se me pedirem para dizer qual foi o trabalho político invocado pelo deputado, eu tenho dificuldade em ter que de referir qual ativo, ou eu própria, quer dizer, que é qualquer um. Agora, se for eu própria, ainda está na minha disponibilidade. Agora, eu ter que ser chamada como testemunha para garantir e sobre juramento dizer, porque os testemunhas estão obrigados ao juramento dizer a verdade, que efetivamente aquele deputado, então e qual foi o trabalho político que fez e com quem é que reuniu e com quem é que esteve?
Oi, Isabel, eu peço imensa desculpa antes de, não é mandar, é só uma suspensão. O Sr. Deputado André Silva, eu percebo que vai sair. Antes de sair a redação final, posso ter o seu consenso?
Sim.
Posso obter o seu consenso para a redação final do... aquele que foi distribuído há bocadinho, antes de sair. Das regras, das ofertas. Desculpa lá, Isabel. Quer dizer, se alguém levantar a questão, faz-se isso, porque a questão é saber se está aqui o consenso das mesmas pessoas, se estabelecesse aqui o consenso, o problema está resolvido, não há... Mas se fizer essa questão, eu levo à comissão. E é mais um tempo perdido, não sei quanto tempo, para termos isto pronto. Chama a atenção para o seguinte... talvez em algumas comissões isso seja incorretamente feito. As redações finais não são sujeitas à votação. As redações finais, nos termos regimentais e bem, exigem consenso. não se põe à votação quem vota a favor das redações finais. Portanto, isso não existe. E quem faz isso faz mal. Quando não, isso era uma segunda votação final global, era só o que faltava. Portanto, verdadeiramente, a única coisa que aqui é preciso apurar é se há consenso para a redação final. Se houver, honestamente, não há razão para ir votar nada na comissão.
É só uma questão de competência, porque foi profusamente debatida as competências da mesa e coordenadores, era só apenas e só para distribuir trabalhos e não para fazer deliberações. O meu consenso estava. Eu respondo com o meu competência para fazer isso, sim, muito bem. Não tendo competência, leve-se à próxima reunião do plenário de comissão. Foi.
Oh, senhor deputado, eu respondo-lhe já. Nós não temos perante um ato legislativo. Estamos perante umas orientações que não têm por si a dignidade normativa de um ato legislativo e do que se trata, portanto, é de, em relação aos protagonistas desta votação, num momento, num organismo que está previsto no próprio regulamento, em que todos os que participaram da votação e até mais neste momento estão igualmente presentes neste momento, se houver consenso entre todos eles, não é preciso, no meu entendimento, levar mais este tema à Comissão e a dar definitivamente por apurado, com a vantagem de podermos, a partir daqui, ter este problema resolvido e não ficar mais 15 dias pendurados, uma vez que ele afeta os interesses de todos os deputados. Está conforme este entendimento para todos, há consenso de todos relativamente ao apuramento da redação final. Pronto, então o ponto 5 considera-se resolvido, muito obrigado. Com aquela alteraçãozinha, não é? Volto a devolver a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto, com as minhas desculpas.
Sr. Presidente, eu sinceramente acho que terminei. Acho que já expus o meu ponto de vista. Diga. Pronto, agora seria repetir um pouco, acho que a ideia está expressa. E esta é a minha dúvida sobre algumas atividades aqui que requerem sigilo pela própria função de soberania. Saber se estive, se não estive, enfim, que trabalho político é que desenvolvi. Eu creio que entramos aí, não esquecendo que o exercício da função de deputado é, enfim, também tem as suas regras no âmbito, e a Assembleia da República, apesar de tudo, é um órgão de soberania. Portanto, eu acho que há aqui zonas limites que merecem alguma reflexão também. E digo isto e vou também procurar, porque eu também apanhei só algumas coisas do parecer e não consegui acompanhar a sua amplitude toda e, portanto, também sobre os demais depois aprofundaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu às vezes tenho que dizer algumas coisas que podem não ser totalmente as que todos gostariam de ouvir. Este ponto 2 tem como ponto aqui na nossa agenda orientações sobre pedido de alimentos. Fizemos assim conscientemente para ter lugar, com o beneplácito de todos, para termos um diálogo preliminar sobre o tema. E depois, custou-me ver posto em causa o que estávamos exatamente a fazer, depois numa anterior reunião de mesa e coordenadores, temos precisamente decidido fazer desta exata maneira. Agora que este debate chegou ao fim, ou esta reflexão, melhor dito, penso que devemos passar para pedir ao relator que nos informe quando é que pode apresentar o parecer. E em função disso, já lhe dou a palavra, decidirmos rapidamente o seguinte. Face ao momento em que o deputado relator nos diga que pode apresentar o parecer, quererão ainda já, com base no parecer, voltar a ter uma reflexão sobre o texto do parecer nesta sede ou passamos diretamente em agendamento para a comissão? Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Sr. Presidente, pode ser já amanhã, portanto, até tentando incorporar algumas das questões colocadas.
Não, isto tem a ver com também a data em que marcarmos a próxima reunião.
Sim, mas para remessa. Vejamos, sobre as questões, não indo de forma muito densa a elas, porque eu sou muito sensível ao argumento de que, ainda que isto seja uma averiguação preliminar, fazê-la sem o acesso ao papel, ou a um papel, seja particularmente difícil até para cruzar e seguir o fio do raciocínio, porque em algumas questões a questão não é evidente. Volto a dizer, parece-me que, independentemente da questão da inserção sistemática ou outra, de facto, a duração do mandato parece-me um fator razoavelmente inultrapassável. E, portanto, porque nós não temos, ao contrário de outras ordens jurídicas, um modelo de proteção objetiva da instituição parlamentar, no sentido em que o espaço físico do Parlamento ou o espaço físico que está arquivado no Parlamento tem um tratamento diferenciado em relação a outros, e há ordens jurídicas que o têm, e portanto em que o que acontece no espaço físico do Parlamento tem um determinado tratamento, não é o caso, e portanto a ligação aqui parece tem que abordar a questão de alguma maneira, tem que abordar a questão do mandato. Quanto à questão dos documentos, dos factos serem públicos ou não, que foi frisada pelo Sr. Deputado João Oliveira, é uma coisa que resulta da norma, isto é, tem que se ter a destrinça de dizer quando é que não é necessária esta autorização por eles serem notoriamente públicos, é quando estão disponíveis. Exato. E acessíveis. Nos restantes casos, inevitavelmente, este iter, este caminho terá de ser feito. Eu acho que há utilidade na emissão de um parecer preliminar, na medida em que ele, de certa maneira, poderá depois ser, se for consensual, ser objeto de reprodução nos considerandos dos pareceres que concretamente sejam feitos em relação a pedidos de acesso. Ou seja, a ideia é que ele seja uma espécie de minuta de considerandos para futuras intervenções e de checklist de questões que se têm que verificar na apreciação, quer no momento inicial para os próprios serviços da Comissão e da Mesa, sem necessidade de um parecer, poderem logo mandar para trás quando objetivamente faltam coisas, a título preliminar, como já se faz quando chega, por exemplo, um pedido de levantamento de imunidade assinado pelo Ministério Público em vez de ir assinado pelo juiz, por exemplo, ou seja, elementos em que faltam coisas para se poder dar o passo seguinte, no fundo para agilizar, para não ter que fazer um parecer preliminar e depois... depois voltar para trás e tudo mais, portanto, isso poder ser logo encaminhado. E a segunda, relativamente à parte respeitante ao que tem que ser avaliado quanto ao conteúdo, isto é, a matéria de, como digo, de... A tal que, pronto, suscita algumas dúvidas, mas que serão aquelas que serão colocadas perante pedidos em concreto de informação, efetivamente respeita a... à informação ser ou não acessível e, portanto, esse fator tem que ter aqui alguma tradução. O que quer dizer com isto o quê? Porque se nós não sabemos se eles são ou não, acessíveis, tem que ser a Comissão a tomar uma posição sobre isso e não os serviços. Portanto, esse parágrafo, essa parte diz só respeito a esse elemento. Acho que não, as restantes considerações, eu acho que sem prejuízo eu poder revisitar algumas das coisas aqui referidas das minhas notas com base no conteúdo do que foi dito, eu acho que globalmente ele corresponde às observações ou que ficaram pendentes de ser feitas. É mais acordo das pessoas, mas e pronto, a nível de... Portanto, isto para concluir, que eu acho que é valioso haver um parecer, uma vez que há uma série deles pendentes. Ah, isto permitia, desde logo, naquela parte das recomendações, despachar uma série de coisas. Isto é, em que os pendentes, em que faltam elementos, vão já para trás, sem necessidade de estar a fazer um documento instrutório a dizer que faltam elementos. Daqueles que respeitam a informação que é pública por estar no site, também mandar. E, finalmente, a última, daqueles casos em que diz respeito a antigos deputados, caso se conclua que não é abrangido, também dizer que não é com a Comissão, porque a informação já cá está.
Senhores deputados, nós temos 1, 2, 3, espero não estar a escapar nenhum, 4, 5, 6 pedidos de elementos sobre 6, disse bem, sobre deputados. Destes 6, 2, 3 são atuais deputados ainda e os outros 3 são ex-deputados. À exceção de 1, são todos do mesmo partido, mas isso é irrelevante para o caso. E não podemos continuar a atrasar mais depois da apreciação de cada pedido. Portanto, vamos já, no primeiro momento possível, e já reiteração de ofícios a pedir a informação que, entretanto, tarda em ser prestada e, em alguns casos, em função da decisão que tivermos, ainda tem que se pedir, se houver luz verde, a informação interna para depois concretizar a resposta. Nos casos existe, noutros casos não existe ainda. Portanto, não sairemos daqui hoje sem marcar o nosso calendário. Portanto, este ponto está esgotado. O ponto da situação sobre processos e solicitações. Lá voltamos à mesma questão, está a ver, João? Ó, senhora deputada, é só mesa e coordenadores. Obrigado. Isto tem que se... Tem que se ver o que é que se passa com isto, não é? Portanto, o ponto 3, relativamente... Aqueles são temas aliciantes, vê lá ver o que é que se está a passar. Posso retomar? Já resolvemos o ponto 5, vamos agora ao ponto 4. Já acabei de dar informação sobre o ponto 3, vamos agora ao ponto 4. O ponto 4 é ofício do Secretário-Geral e consequências do parecer relativo à CADA, ainda ao parecer que aprovámos no outro dia. Ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não vamos deliberar nada, não é preciso ir-se embora. Hã? Não, é que não fica vinculado a nenhuma deliberação que lhe diga respeito, deixe estar aí sentadinho. E vai fazer outra coisa. Bem, há aqui um problema que se põe e que é o seguinte, independentemente do que cada um pensa sobre o parecer, não vamos discutir a orientação do parecer, o parecer tem uma das conclusões dizendo que os elementos que lá estão devem deixar de estar. Agora, há aqui uma interpretação segundo a qual, ou várias interpretações possíveis para isto. Uma, que vem aqui num papel do Secretário-Geral, num ofício que vos foi mandado, segundo a qual, portanto, perante esta deliberação, quem lá está em incompatibilidade desde que ela entrou em vigor, portanto, mesmo antes do momento da aprovação do parecer, solução mais radical. Segunda versão, ou a versão que temos que clarificar, é, tendo-se concluído que há incompatibilidade, a partir de que momento é que isto vai atuar? Porque isto então já tem a ver, efetivamente, não só com uma questão de interpretação da lei, mas agora com o Sr. A ou com o Sr. B, claro. Deputados eleitos. E, portanto, aqui temos, talvez, que retomar o tema neste ponto. Eu talvez sugerisse ao Sr. Deputado Relator, mais uma vez, que se preparasse uma informação agora pessoalmente dirigida aos elementos que a Assembleia da República elegeu para esta função, para os notificar pessoalmente, para não haver depois nenhuma alegação em contrário, para os notificar pessoalmente do entendimento que foi dado. E depois levanta-se aqui ainda a seguinte questão, eu não sei se estou a ser muito sistemático. A seguinte questão é, se eles se conformarem, está ali um a entrar com a porta, com a informação de que deixou de estar em situação compatível e na resposta a esse ofício disser sim senhor, resignei à função, não há mais nada a fazer a não ser a partir desse momento, em meu entender, dar o processo concluído. Nesta parte, depois ainda há outra. Se ele levantar alguma dificuldade sobre isto, então isto levanta um problema que é uma coisa que agora se calhar nos vamos confrontar com ela pela primeira vez, que é um artigo do Estatuto, não sei agora qual é o número do artigo.
21B.
21B. Está tudo cheio de armadilhas. 21B. Que diz, verificado quaisquer impedimentos ou incompatibilidades pela Comissão Parlamentar Competente e aprovado o respectivo parecer pelo plenário, o deputado era notificado para 70 dias para pôr termo a tal situação. Ou seja, se, perante o tal ofício que eu estava a sugerir, o deputado não comunicar a dizer que sim senhor, estou de acordo, resigno voluntariamente, não há problema nenhum, e se ele entender que não, então isto tem que ir a plenário para ser votado este critério e só depois é que atuará em relação ao deputado, salvo melhor entendimento, mas estou aqui a levantar a questão. Senhor deputado,
André Coelho, vamos a ver se eu percebo o que se está a dizer. Primeiro, informação prévia que tem que ver, isso sim, com o motivo que é objeto do ofício do Secretário-Geral da Assembleia da República, queria informar que o PSD deu já entrada, aliás, até correspondendo ao desafio que o Sr. Presidente lançou quando discutimos isto, de um projeto de lei com vista a clarificar esta mesma questão na lei da CADA. Não é? Pronto, isto até demos entrada hoje. Portanto, essa questão está para ser resolvida e para ser depois debatida. Segundo, há, do que disse, penso eu, só uma dúvida, que é que está também no ofício do Secretário-Geral, que é se deve aplicar o entendimento do parecer, que é a entrada em vigor da lei, ou agora. Com toda a franqueza, eu digo já, sem consultar nada, é agora. Porque, obviamente, quem estava em funções estava de boa fé, como é natural. Entretanto, a Comissão fez um entendimento sobre uma dúvida e a partir do momento em que esse entendimento é fixado, é só a partir desse momento que a pessoa tem que ser notificada. Portanto, eu não tenho muitas dúvidas quanto a isto. Não vai, nem quereríamos pôr quem quer que fosse em causa com este parecer. Faça, portanto, a julho, que é a data de entrada em vigor da nova lei. Portanto, quanto a mim, não há dúvida nenhuma. Quanto ao que o Sr. Presidente estava a dizer agora, também não há dúvida que é assim. É uma questão, penso eu, puramente administrativa, até dos serviços da própria Comissão. O número 1 do 21B, que acabou de ler, diz que, estando aprovado o parecer, foi aprovado, o deputado é notificado em 30 dias para pôr termo à situação. Ah, é pelo plenário. Ah, sim, pronto, certo. Pronto, tem que ser aprovado. Eu pensava que já tinha sido aprovado pelo plenário. Ainda não foi aprovado pelo plenário. Pronto. Aí pelo plenário. Eu estava a pensar em plenário da comissão, por isso é que eu estava. Ok, sim. Por aquele plenário. Ok.
Muito difícil. As pessoas que foram eleitas para a Assembleia, relativamente a este entendimento, neste momento, em exercício de funções, não sou eu, há um deputado Pedro Gomes e há um suplente.
Que é um ex-deputado, não é?
Portanto,
certo?
Tem depois uma situação paradoxal. É que aquele que foi eleito como deputado, mas que neste momento não está como deputado, aparentemente vai poder continuar lá. Numa situação de desigualdade aceitável como um vosso deputado.
Isso é verdade.
Mas isso
é verdade.
Bom, portanto, estava a pedir para preparar para a primeira.
Mas isto é a Assembleia que determina.
O ofício que devemos mandar aos deputados que estão em funções, que estão envolvidos nas consequências desta decisão, desejavelmente com entendimento para as pessoas que têm esta matéria, só que começa a partir dentro da decisões dos tribunais, a partir da importância de julgar esta discriminação. Quer discordar sobre isso?
Então.
Acho que é preciso discordar já e deixar isso
mais claro.
Eu acho que é preferível deixar as coisas ocorrer com qualquer outra circunstância, com a aprovação do procedimento plenário, e a partir dessa circunstância.
Mas é que, João, lá tarde, desculpa, não houve um parecer que foi tão bom
isso. Mas é isso, não faz sentido.
deputado.
Senhor deputado, em que condições é que eu lhe vou dizer a ele, eu, presidente da comissão, se não houver aqui uma proposta de texto para lhe responder adequadamente, o que é que ele deve fazer? Sou eu que lhe vou dizer, então, olhe, renuncio ao cargo e mando uma carta a dizer que está renunciado? Eu não faço isso. Deputado João Oliveira, exatamente, portanto, sendo assim, o que se pode dizer a um e a outro, o parecer em causa vai, nos termos do artigo tal do Estatuto dos Deputados, subir a plenário e, em função da deliberação tomada no plenário, os seus deputados aplicam a norma que está prevista para o efeito. Isto tem a ver com a tal iniciativa legislativa que você disse que tomou.
Sim, sim, certo. Enquanto a lei.
Portanto, a conclusão é a seguinte: eu vou mandar um ofício como Presidente da Comissão, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, informando de que o parecer, por ter verificado no critério do parecer a essência de uma incompatibilidade, deve cumprir o artigo tal do Estatuto, que é o 21B, de subida à plenária para a deliberação, em função do que for o resultado, se procederá às consequências previstas no referido artigo. Estamos de acordo?
Pode-se acrescentar uma frase?
Não era o caminho que eu preferia, mais uma vez, mas é assim que vocês querem.